Declaro aberta a 47ª sessão ordinária, neste dia 11 de dezembro de 2017. Peço ao vereador José Astésio Faria que faça a leitura do Santo Evangelho. Perdão, Tavares.
O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Um dia Jesus estava ensinando, à sua volta estavam sentados fariseus, doutores da lei, vindos de todas as aldeias, da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor o levava a curar. Um homem trazia um paralítico num leito, e procurava fazê-lo entrar para apresentá-lo. Mas não achando por onde introduzir, devido à multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas desceram com o leito no meio da assembleia, diante de Jesus. Vendo-lhe a fé, ele disse: homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e os fariseus começaram a murmurar, dizendo: quem é este que é assim? Blasfêmia, quem pode perdoar os pecados senão Deus? Conhecendo-lhe os pensamentos, Jesus respondeu, dizendo: por que murmurais em vossas orações? O que é mais fácil dizer: teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, pega o leito e vai para casa. Imediatamente, diante deles, ele se levantou, tomou o leito e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificava a Deus e, cheio de temor, dizia: hoje vemos coisas maravilhosas. Palavra da salvação.
Coloco em votação no plenário a dispensa de leitura da ata da 46ª sessão ordinária, ocorrida no dia 4 de dezembro de 2017. O vereador que for contrário à dispensa de leitura da ata, que se manifeste. A dispensa de leitura da referida ata foi aprovada por 8 votos. Coloco em discussão a ata da 46ª sessão ordinária. Como não houve retificações, declaro aprovada a referida ata conforme transcrita, que será assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário. Peço ao secretário que faça a leitura do expediente recebido e expedido e proposições encaminhadas à mesa.
Correspondências recebidas. Projeto de lei número 65/2017, vindo do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Piauí e do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico de Piauí e da outras providências. Projeto de lei número 66/2017, de autoria do vereador Antônio Astésio Tavares, que dá nome de Helena Rosália Silva, à Rua A, loteamento Santa Clara 2, neste município de Piauí, Minas Gerais, e da outras providências. Projeto de lei número 67/2017, de autoria do vereador Antônio Astésio Tavares, que dá nome de José Ferreira de Moraes, à Rua B, no loteamento Santa Clara 2, neste município de Piauí, Minas Gerais, e da outras providências. Projeto de lei número 68/2017, de autoria do vereador Antônio Astésio Tavares, que dá nome de José Abnegado, à Rua D, no loteamento Santa Clara 2, neste município de Piauí, Minas Gerais, e da outras providências. Projeto de lei número 69/2017, de autoria do vereador Antônio Astésio Tavares, que dá nome de José Pereira Tavares, à Rua G, no loteamento Santa Clara 2, neste município de Piauí, Minas Gerais, e da outras providências. Pareceres das assessorias contábil e jurídica e da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Finanças e Orçamento, referente ao projeto de resolução número 06, de 29 de novembro de 2017, que autoriza o pagamento de subsídios dos vereadores, vencimentos dos servidores e demais despesas de manutenção até o dia 20 de dezembro de 2017 e da outras providências. Indicação número 226/2017, de autoria do presidente vereador Antônio Fernando Gomes, que pede a reforma do telhado da sala dos professores da Escola Municipal Lourdes Ferraz da Cunha, situada no bairro Lagoa de Trás. Ofício número 307/2017, 310/2017, 314/2017 e 316/2017, de autoria do Poder Executivo, que encaminha respostas relativas aos ofícios números 154/2017 e 175/2017, indicação número 200/2017 e ao ofício número 188/2017, respectivamente. Ofício CTRH número 015/2017, vindo do Poder Executivo, em resposta ao ofício de número 412/2017, onde segue a relação dos servidores nomeados pelo concurso de 2011. Requerimento número 11/2017, de autoria das comissões permanentes, pedindo que o projeto de resolução número 06/2017 seja discutido e votado em regime de urgência especial na 47ª sessão ordinária, no dia 11 de dezembro de 2017. Ofício número 1028/2017, de autoria do promotor de justiça, Dr. André Silvares Vasconcelos, pedindo que seja informada a existência de leis específicas sobre o manejo populacional de cães e gatos e ou lei municipal baseada na lei estadual número 21/970/2016, para a realização do referido manejo a nível local. Ofício número 24.481/2017, de autoria do conselheiro-presidente Cláudio Couto Terrão, informando que a representação número 001/2017, de autoria da cidadã senhora Cibele Ferraz Bartman, em face do prefeito municipal de Piuí, senhor Adeberto José de Melo, não está inserida nas competências desse Tribunal de Contas, a menos que uma possível condenação do município SAAI, na ação judicial mencionada, resulte em pagamento de danos morais à representante. Ofício número 70/2017, de autoria da presidente do SEMPRE, senhora Rosélia Silveira, apresentando propostas de emendas aos projetos de lei complementares números 06/07/2017. Ofício número 71/2017, de autoria da presidente do SEMPRE, senhora Rosélia Silveira, que requer a substituição do ofício número 70/2017. Edital de convocação para a 47ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Piuí, Minas Gerais, a ser realizada na segunda-feira, dia 11 de dezembro de 2017, às 19h30. Ofício número 198/2017, de autoria da vereadora Sheila Elaine Gonçalves Faria, a qual solicita ao chefe do Poder Executivo Municipal seja realizado reparo do alarme do sensor de presença da Escola Municipal Coronel Fidelis, haja vista que estamos prestes a iniciar o período de férias escolares, onde as escolas do município estarão de recesso a partir do dia 20 do corrente mês, e com isso ficarão à mercê de invasões e vandalismos. E no caso da Escola Municipal Coronel Fidelis, temos um problema agravante, pois a mesma já sofreu vários ataques de vandalismos em 2006, onde na época era diretor da escola. Além de levarem vários objetos, depredaram o prédio e ameaçaram colocar fogo na escola, o que não ocorreu porque fomos avisados da invasão a tempo. Ofício número 199/2017, de autoria da vereadora Sheila Elaine Gonçalves Faria, a qual requer ao chefe do Poder Executivo Municipal as seguintes informações. 1. Se a empresa Método Consultoria e Pesquisas foi a administração municipal de Piuí a contratante. 2. Qual o endereço físico e CNPJ da empresa Método Consultoria e Pesquisas, a qual realizou a pesquisa publicada no Jornal São Francisco, de 2 de dezembro de 2017. 3. Qual o valor pago pela pesquisa? Se caso tenha sido de forma gratuita, requeiro comprovação documental da mesma, e sendo paga, requeiro cópias dos documentos comprobatórios dos valores pagos. Ofício número 430/2017, de autoria dos vereadores do Poder Legislativo de Piuí, encaminhado ao senhor José Soares de Melo, provedor da Santa Casa de Misericórdia de Piuí, os quais, de acordo com as prerrogativas dessa Casa Legislativa, e leis que versam sobre o acesso às informações da transparência e a efetivação do princípio da publicidade requerem as seguintes informações. A Santa Casa de Misericórdia de Piuí possui um site eletrônico? B. Se possui, qual endereço eletrônico? O site disponibiliza o portal de transparência? C. Se caso não existir o site, a administração tem alguma previsão para a criação do mesmo e quando estará à disposição do cidadão para obter informações? Tais informações se fazem necessárias, pois essa Casa Legislativa tem sido procurada por diversos cidadãos, os quais solicitam informações sobre a aplicação das verbas oriundas do repasse da Prefeitura e verbas recebidas através de leilões e doações. Ofício número 498/2017, de autoria do presidente Antônio Fernando Gomes, dirigido ao deputado federal Rodrigo Pacheco, solicitando empenho no sentido de viabilizar recursos financeiros através de emenda parlamentar para a reforma das escolas municipais de Piuí, Minas Gerais.
Peço ao secretário que faça a chamada dos vereadores inscritos no pequeno expediente.
A nobre colega Shirlaine Gonçalves Faria.
Boa noite, senhor presidente. Olá. Nobres colegas, jurídico da casa, o público que nos assiste e a imprensa falada, escrita, além dos internautas que têm sempre nos acompanhado. Em outubro, esse mês que passou, no dia 28, foi comemorado o Dia do Funcionalismo Público. E conforme diz Michael de Montante, ele diz que a mais honrosa de todas as ocupações é servir ao público, sendo útil ao maior número de pessoas. Eu vejo isso, essa frase desse grande pensador, como que fizesse com que nós nos lembrássemos daquele profissional que serve ao maior número de pessoas. Ele serve à cidade, à população. E, com base nisso, eu gostaria de convidar os nossos colegas, os nobres edis, para que assinasse junto comigo a indicação que apresentarei na próxima quinta-feira, solicitando, o que eu acho que é considerável, tendo em vista a grande defasagem salarial, um aumento de salarial para todos os funcionários públicos municipais de 20%. Gostaria que os senhores assinassem essa indicação que a farei na reunião extraordinária nesta quinta-feira, conforme conversei hoje mesmo com o jurídico na parte da manhã. E a justificativa mais nobre, eu acho que a máquina deve enxugar aonde está escoando as verbas do cofre público para valorizar aquele que serve ao maior número de pessoas, conforme diz o grande pensador Michael de Montaigne. Gostaria que os senhores, então, assinassem juntamente comigo. E o outro assunto que eu gostaria de falar, estou vendo ali se meu tempo ainda é o suficiente, eu quero parabenizar o nosso nobre presidente. Eu observei várias indicações de reformas às escolas. Da mesma forma, quero parabenizar os vereadores que têm as visitado. Realmente é necessário. Nós estamos vendo as nossas escolas à mercê do tempo, à mercê de destruições. Escolas onde todos nós apresentamos dezenas de indicações, solicitamos que sejam amparadas, reformadas, em todos os seus sentidos. Citamos já como exemplo a Escola Municipal Josinalvinha, onde a cozinha da escola, a repartição que fica ali, a dispensa, ela é fora da escola, fora da cozinha, e as contínuas serventes têm que subir naquele local, estando sujeita a acidentes, como ocorreu já na administração passada. E várias outras escolas que estão aí necessitando de reparo emergencial. Portanto, eu quero parabenizar a vossa atenção aos nossos educandários municipais. Obrigada.
Solicito ao senhor secretário que faça os chamados vereadores inscritos no grande expediente.
A nobre colega Shirlaine Gonçalves Faria. É, como você não se inscreveu... Ah, pediu ele? Ah, tá. Então... Ah, então tudo bem. Então a gente faz a retificação.
Solicito ao senhor secretário que faça chamar os vereadores inscritos no grande expediente.
A nobre colega Sheila Helena Gonçalves Faria.
Obrigada. Dando continuidade, eu quero justificar novamente essa situação que eu solicitei na indicação número 223 com relação a ampliar o sinal da internet em todas as escolas da rede municipal do município. Ela visa oferecer uma forma de mostrar para a população o grande trabalho que vem sido realizado nas escolas. Sábado passado, conforme eu disse, foi realizado um momento importante na Escola Municipal Coronel Fidelis, onde não foi possível que os professores demonstrassem à população o trabalho realizado. E eu tenho visto que essa problemática se estende em todas as nossas instituições escolares. Precisamos melhorar essa situação. E com relação ao alarme da Escola Municipal Coronel Fidelis, novamente, eu estou enfatizando essa situação porque eu estou presenciando, e é uma situação delicada, o alarme da escola está estragado já um ano, e nós estamos próximos ao recesso de férias. A escola vai ficar à mercê do vandalismo. E a diretora da escola, ela já solicitou, salvo engano, 3 ou 4 ofícios, só neste ano, o reparo do mesmo. Eu vejo que nós precisamos mobilizar para que esse reparo seja providenciado em tempo hábil, haja vista que o último dia com os profissionais na escola é dia 23. E caso ocorra vandalismo, conforme já ocorreu em 2006, nós teremos um prejuízo no nosso prédio municipal muito maior do que um simples conserto que deve ser feito pela administração. Gostaria que o mesmo fosse reparado, por gentileza. E eu gostaria de fazer uma correção. Na semana passada, na sessão passada, eu citei a situação do paciente que, infelizmente, ele não conseguiu o acesso, ou melhor, a viagem para o hospital, mas, na realidade, conforme várias indicações que me vêm sendo passada, o paciente oncológico, o senhor André Luiz Batista, eu no dia disse que era para a cidade de Ribeirão Preto, mas na realidade é para Belo Horizonte, o Hospital Felício Roxo. Então eu quero ratificar essa situação e novamente pedir a esta casa que olhem pelos nossos pacientes oncológicos, porque não adianta nós melhorarmos a redação da lei que os ampara se esse direito não está lhe sendo concedido. Que os mesmos tenham o direito ao tratamento, à viagem aos hospitais, em carros, preferencialmente em carros pequenos, ou pelo menos, se forem ônibus, mas que os mesmos possam esperá-los terminar o tratamento para retornar. Hoje eu recebi também, senhor presidente, hoje não, semana passada, uma reclamação dos moradores do loteamento Jardim Betel. Eu até apresentei ao nosso colega, nosso funcionário, José de Lima, e ele me disse que está aguardando a resposta do executivo e do secretário de obras, engenheiros, com relação àquela situação. O problema é que, a forma como está, se não for lhes oferecido o auxílio que eles estão pedindo, simplesmente vai impedir o crescimento da cidade naquela região. Por quê? Ali tem vários moradores já e várias obras em execução. Para que os moradores ou os proprietários das obras possam dar continuidade à construção, eles estão tendo que pagar pela água utilizada, pela energia elétrica, buscando de sítios próximos, sendo que eles pagam impostos. Então, eles me mandaram dezenas de fotos. Eu gostaria que a gente solicitasse uma agilização da administração com relação a isso, visando até mesmo a continuidade do processo no sentido de construção, no sentido de aprimoramento da nossa cidade, e neste quesito eu estou citando o Jardim Betel. O outro assunto que eu estou passando, recebi hoje uma ligação de Brasília, do gabinete do deputado federal Renato Andrade, onde R$ 2.500.000 foi liberado para a Santa Casa de Piuí e está no cofre... Perdão, R$ 250.000. Quem dera, hein, gente, se fosse 2 milhões e 500, estávamos com a Santa Casa já controlada. É o sonho nosso. Mas o valor também não é irrisório. R$ 250.000 está já nos caixas da Prefeitura de Piuí e está aguardando o cadastramento da administração junto aos programas, porque, sendo uma verba governamental, ela não pode ser depositada direto nos cofres da própria instituição, a Santa Casa de Piuí. Portanto, nós precisamos que a administração faça o cadastramento correto para que a Santa Casa possa retirar esse dinheiro que já está em caixa na administração. Obrigada.
O nobre colega José Antônio Camargo Júnior.
Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, boa noite. Aproveitando a fala da Chile a respeito do aumento salarial, eu até procurei o nosso assessor jurídico, procurei a nossa contabilidade, para a gente fazer um estudo agora, no final desse ano, para a gente ver o que a gente pode estar fazendo e entrando para dar um aumento salarial para todos os servidores. Eu quero aqui reforçar, né, a fala da Chile, a questão do aumento salarial. Nada mais justo para os servidores, né, eu sou de acordo, deles serem valorizados, de ter um salário, né, justo. Então, mas só que para isso eu também acho que a gente precisa de fazer um estudo, né, para a gente ser um pouco assim, sabe, bem formal, para não onerar também os cofres públicos. Mas eu acho sim que o servidor, ele merece ser, ter uma remuneração aí bem maior, porque a gente vê aí alguns funcionários que já têm alguns anos aí, que já, né, estão trabalhando aí na prefeitura, que ganha ainda um salário mínimo. Então, fica aqui também o meu apoio. E se for os 20%, né, eu sou de acordo. Mas, primeiro, eu gostaria mesmo de fazer um estudo para ver qual a porcentagem ideal, né, para a gente estar repassando aí para os servidores. Então, vamos, eu acho que nós precisamos sentar, sim, rever essa situação e para o ano agora de 2018, que a gente consiga agora, né, junto ao executivo aí, um aumento salarial, onde a gente vai ver aí a valorização de todos os nossos servidores. Muito obrigado.
Passaremos à ordem do dia. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 45/2017, de autoria do chefe do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício 2018. Coloco em segunda discussão o referido projeto. Coloco em segunda votação. Aprovado por 8 votos. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 46/2017, de autoria do chefe do Poder Executivo, que dispõe sobre plano plurianual de governo do município para o quadriênio 2018-2021. Coloque em segunda discussão referido projeto. Coloco em segunda votação. Aprovado por 8 votos. Única discussão e votação do requerimento 112/2017, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Finanças e Orçamento, as quais, no uso de suas atribuições regimentais, requerem que o projeto de resolução número 6, de 29 de novembro de 2017, de autoria da mesa diretora do Poder Legislativo de Piuí, que autoriza o pagamento de subsídios dos vereadores, vencimentos, servidores e demais despesas de manutenção até o dia 20 de dezembro de 2017 e da outras providências, seja apreciada em única discussão e votação na 47ª sessão ordinária a ser realizada no dia 11 de dezembro de 2017. Coloca em única discussão o referido requerimento. Coloca em única votação. Aprovado por 8 votos. Primeira e única discussão e votação do projeto de resolução número 6 de 29 de novembro de 2017, de autoria da mesa diretora do Poder Legislativo de Piuí, que autoriza o pagamento de subsídios dos vereadores, vencimentos, servidores e demais despesas de manutenção até o dia 20/12/2017 e da outras providências. Coloque em única, em primeira e única discussão referido projeto. Lembrando que essa resolução é justamente para nós fecharmos o ano e devolvermos o resto aos cofres públicos. Coloque em única votação. Aprovado por 8 votos. Única discussão e votação do ofício 199/2017, de autoria da vereadora Shirley Elaine Gonçalves Faria, a qual requer ao chefe do Poder Executivo Municipal as seguintes informações. Se a empresa Método Consultoria e Pesquisas foi a Administração Municipal de Piuí a contratante, qual o endereço físico e CNPJ da empresa Método Consultoria e Pesquisas, a qual realizou a pesquisa publicada no Jornal Alto São Francisco de 2/12/2017? Qual o valor pago pela pesquisa, se caso tenha sido de forma gratuita, requer comprovação documental da mesma, e sendo paga, requer as cópias de documentos comprobatórios dos valores pagos? Coloque em única discussão referido ofício.
Senhor presidente, eu gostaria... Boa noite a todos. Até o Zé Augusto está presente aqui. A redação, o jornal divulga a pesquisa, foi a mandato do DEC, no caso? Matéria paga? Porque dá a impressão que tem que dirigir a redação do jornal para ter essas informações, não sei... Se é bem assim que funciona, né? É só questão de esclarecimento. Às vezes, Vossa Excelência poderá me esclarecer isso aí.
Não estou colocando em descrédito a pesquisa, de forma alguma, em crédito, de forma alguma. Na questão, a situação é que eu imagino que o senhor, assim como os nobres colegas também, foi questionado o grande resultado satisfatório na pesquisa, sabendo que nós estamos aí com dezenas e dezenas, vou colocar dezenas, é um número pequeno, acho que o conceito deveria ser centenas de pessoas solicitando cestas básicas, as pessoas não estão conseguindo, pessoas que estão aí em filas de espera aguardando exames médicos, não estão conseguindo, consultas às especialistas, aguarda 5, 6 meses, também não estão conseguindo, e questionaram a mim. De onde veio essa pesquisa? A Câmara está ciente dela? São respostas que eu não tinha como dar às pessoas que estão me perguntando. Por isso estou solicitando, creio que nada mais justo, e nós com as respostas repassamos às pessoas, até mesmo a Câmara pode estar colocando no site, e fica uma situação bem transparente, de uma forma honrosa. É somente por isso mesmo.
Se se a matéria foi paga. Se no jornal é matéria
não,
paga.
É, a matéria, no jornal não diz que a matéria é paga ou não paga, não diz o endereço eletrônico, aliás, não diz o endereço físico. Então, é esses dados que nós precisamos, até mesmo para estar dando essas informações aos nossos munícipes, da regularidade da mesma.
Tá bom. Sobre as demandas que Vossa Excelência relatou aí, não vem ao caso.
Obrigada.
Pela ordem. Pelo que eu entendi, eu concordo com a Chile. O que se abre está falando aqui é se essa matéria é própria do jornal ou se ela é da prefeitura, essa matéria, entendeu? Pelo que eu entendi, é isso mesmo, né, Seabra? Pelo que eu vejo aqui, ele não é contra, ele não está sabendo se é do jornal ou se é da prefeitura. E você está querendo saber se, né, também, mas de onde que vem essa informação.
Exatamente.
Não é isso mesmo?
Exatamente.
É só, senhor presidente.
Coloco em única votação. Aprovado por 8 votos. Peço ao secretário que faça a chamada do cidadão inscrito para fazer uso da palavra.
Não há, senhor presidente.
Peço ao secretário que faça a chamada dos vereadores inscritos para explicação pessoal.
Eu só queria agradecer aqui a Escola Municipal Lourdes Ferraz pelo convite que ela efetuou aqui para a Câmara, relacionado à cerimônia de encerramento do ano letivo, que acontecerá no dia 13 de outubro de 2017, às 17h30, horas, no salão do Piuí Tênis Clube. Só isso, senhor presidente.
Atendendo aqui o pedido e a sugestão da vereadora e também o posicionamento do vereador José Antônio Camargo Júnior, é louvável realmente a proposição ou a propositura, sugestão de um aumento real de 20%, mas eu quero alertar para os colegas aí que é humanamente impossível, legalmente impossível, tendo em vista a própria lei de responsabilidade fiscal. Então, é uma coisa que nós temos que trabalhar em conjunto, é a questão de um choque de gestão, que a administração tem que se preparar para isso. E como bem a vereadora citou, seria cortando gastos onde realmente precisa ser gasto. Mas é louvável sim, embora isso só será possível se realmente houver uma gestão, um choque de gestão na administração.
Pela parte, senhor presidente. Eu vejo uma saída, seria talvez diminuir os cargos comissionados de alta chefia, para que esse recurso possa ser repassado, então, aos nossos funcionários municipais.
A dificuldade que eu vejo, Shirley, é o seguinte: o próprio governo do estado não está repassando nem o ICMS para os municípios. O fundo de participação também caiu muito. Então, é uma situação que ela está sendo de cima para baixo, do governo federal, do governo estadual, e acaba esbarrando aqui com os nossos recursos. Mas é o que eu falei, eu assino e acho louvável. Muito embora a realidade é muito mais complexa do que esses pequenos cortes.
Ei, obrigado.
Fala arte aí, boi, para nós.
Pela ordem, senhor presidente. A respeito, eu concordo também, mas por isso que eu estou falando que eu conversei com o jurídico, com o contador, para a gente esperar fechar o ano agora, para a gente fazer um estudo, né, e ver a possibilidade, né, desse aumento salarial. A gente sabe muito bem, né, que já está numa média aí de, se eu não me engano, 51%, 52%, Né? Mas, agora, chegando no final do ano, iniciando 2018, se a gente puder rever essa situação, estudar, né, com carinho essa possibilidade aí de um aumento salarial, eu acho que nada mais justo para o servidor. Mas a gente tem que fazer de uma forma bem consciente, né, para não também afetar, né, assim, eu me digo ali, a parte financeira aí do executivo. Por isso que a gente pede, assim, uma reunião, fazer um estudo, né, mas eu acho que o servidor, ele merece, sim, e essa porcentagem a gente tem que ver de acordo com os estudos. Mas se for viável, acho que 5, 10 ou até mesmo os 20%, que seja bem-vindo. Eu acho que todo servidor ele merece. É só, senhor presidente.
É, em respeito às reformas das escolas, é um pleito não só da vereadora, como de todos os vereadores que têm visitado as escolas. E na semana passada, quando a secretária de Educação esteve aqui, nós cobramos dela pessoalmente essa questão das reformas das escolas. E ficou, segundo ela, que agora, nesse período de recesso, as escolas teriam algumas reformas. Embora tenha escolas, como foi citada aí, e precisam não só de reforma, mas de uma adaptação da cozinha e de outras áreas. De forma que nós estamos aí pleiteando, junto também ao governo federal e ao governo estadual, também recursos de emendas para essas reformas, haja vista que no ano que vem, os deputados não poderão, os senadores não poderão repassar verbas para instituições. Então, farão alocando dentro do município. Com relação ao seu pedido, Chilo Jardim Betel, lembrando que nós já assinamos, e todos nós assinamos um ofício aqui, pedindo informações com relação à situação do Jardim Betel. E nós temos conhecimento que, infelizmente, a questão de água, esgoto, ainda falta condicionantes para a empresa empreendedora daquele loteamento cumprir para que o SAAI e talvez também a CEMIGA possam estar ali colocando as suas instalações. Indiferente a isso, nós ainda recebemos a resposta do Departamento de Obras. E também encaminhamos outros ofícios, à empresa Dandara, e eu não me recordo o nome da outra corporadora. Então, nós estamos tomando, sim, providências para atender essa demanda, tendo em vista que todos os vereadores assinaram um requerimento solicitando atenção especial aos proprietários do Jardim Betel. Então, eu acredito que até o ano que vem nós já temos um posicionamento, principalmente das empresas, com relação a essas condicionantes, o cumprimento dessas condicionantes.
Esse bairro...
O Jardim Betel foi aprovado na gestão passada. E... hoje está aí pendente de algumas condicionantes. Por isso, meus caros colegas, é de extrema importância que para o ano que vem a gente tenha também uma nova pauta de trabalho, que seria a criação da lei de uso e ocupação dos solos, de nós estarmos aí reestruturando o Código de Obras do município, porque, infelizmente, ele foi aprovado porque não havia uma lei de uso e ocupação dos solos. Então, não havia um parâmetro local. Abordou-se um parâmetro federal. Então, por isso a necessidade de nós estarmos aí atualizando e também lembrando que para o ano que vem, se Deus quiser, é uma empreitada nossa dessa casa, o código de postura, que por motivo aí de força maior não será aprovado agora no final do ano. Estamos tendo aí a ajuda de colegas aí que estão aperfeiçoando o código. E temos então para o ano que vem a revisão do plano diretor e, se Deus quiser, também a reestruturação do trânsito de nossa cidade. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão. Boa noite.